Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Começa aqui mais uma edição da rubrica das quartas-feiras na Voz da América, Agenda Africana. Vinte e quatro de setembro de 2014, 41 anos de independência da Guiné-Bissau. Será que a nova geração reconhece essa gesta e estará o país em rota de colisão com a sua história? Falei sobre estes temas e outros com o historiador guineense Pedro Murato Minato, que começou por abordar as teses sobre o dia da independência nacional.
Os historiadores da Guiné-Bissau divergiram. Uns consideram que 73, a partir da proclamação unilateral da independência, era a data da independência. Bom, outros dizem não. Sobretudo eu prefiro nessa posição de, a partir de 74, a partir do momento em que o PGC libertou totalmente o território nacional e o poder político do PGC assentava em todo o território. E o poder colonial, a partir de 74, já existia. Para além disso, o país foi, a declaração de Yuri de Portugal foi em 10 de setembro de 74. E também a Guiné-Bissau só entrou nas Nações Unidas a partir de 17 de setembro de 74. Portanto, alguns historiadores dão mais ênfase a partir de 74, da pré-independência, e outros consideram que não. A partir do momento da declaração unilateral, o país já era independente. Portugal vai se transformar como agressor, um agressor que entrou, passa a ser considerado como agressor a partir desse momento.
A geração atual tem noção dessa gesta libertadora? A história da Guiné-Bissau está sempre presente na mente da nova geração? Ou a nova geração vive uma outra realidade alienada de setembro de 1974?
A nova geração, aliás, até houve uma grande mudança, uma mudança profunda no PGC, os atuais dirigentes dos órgãos de soberania não eram elementos da luta. Quer dizer, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia Nacional Popular são pessoas não combatentes de ganhar a pátria. Quer dizer, é uma nova geração de políticos com uma visão totalmente diferente, porque se o Cabral não fosse assassinado, talvez o país não estaria na condição de estar agora. Mas isto é uma hipótese apenas que a gente utiliza. Mas
não estaria como estaria. Quais serão os ganhos ou quais serão os eventuais prejuízos se Cabral estivesse vivo?
Bom, houve alguns ganhos, quer no plano das infraestruturas, quer no plano da educação, quer no plano da saúde, etc. Houve alguns ganhos. Mas só que, se fizermos uma escala de 0 a 100%, o ganho só oscila entre 30% e 40%. Tudo é prejuízo. Tudo é prejuízo. Portanto, as próprias pessoas conquistaram a independência, os combatentes de Barra Pátria, chegou a uma determinada altura em que não se entenderam uns com os outros. E também não tinha plano, estratégia para o desenvolvimento, só ficavam agarrados, por exemplo, à luta, nós lutamos, fizemos aquilo outro, luta, independência, mas pós-independência praticamente não houve grandes ganhos, ao contrário do que a gente esperava. A gente esperava grandes ganhos, porque a luta que durou 11 anos, dava para as pessoas serem preparadas para depois conseguirem desenvolver o país ou criar mecanismo de arranque ao desenvolvimento do país, o que não aconteceu durante todo esse tempo. Para além disso, nós estamos agora no período da instabilidade, mas a primeira instabilidade foi em 80, 14 de novembro. Foi o pior cenário de instabilidade, ao contrário que a gente quer passar isto para 12 de abril. Isto é falso. um ponto de vista histórico, o ato mais profundo, o marco mais profundo, é 14 de novembro. 14 de novembro destruturou o país, que já conhecia alguns desenvolvimentos. Foi no período de arranque da industrialização, houve fábricas instaladas por todo lado, a partir do período 74 até 80. E de 80 para cá, houve destruturação do aparelho do Estado, tecido económico, social, etc.
Então, na sua ótica, esses dirigentes não seguiram o legado do pensamento de Cabral?
Não seguiram, porque até agora estão outra vez a dias a fazer campanha de compreender Cabral, seguir Cabral, mas foram, isso foi feito a partir de 74, 75, 76, mas de 74 70, até 80, o legado de Cabral estava presente na memória dessa gente. Mas depois de 80, Cabral passou primeiro para o último plano, ninguém nem sequer falava de Cabral, e Cabral estava totalmente esquecido, quer no plano político, ideológico, etc. Até houve quem se autoproclamava pai de nação. Talvez Cabral já deixaria de ser pai da nação. Isto é um bocado ridículo. Portanto, não é agora. Tudo já se falou sobre Cabral, só faltava implementar, cumprir a trajetória que o Cabral tinha desenhado para o desenvolvimento. Porque Cabral morreu poucos dias antes da independência, já tinha feito o último discurso, era discurso do homem de Estado. Mas isto foi esquecido, isto foi relegado para o último plano, é por isso que o país está como está. Agora, se Cabral estivesse vivo até 80, 80 e tal, acho que a situação não era como a situação se encontra hoje. Os próprios combatentes, colegas de amigo de Cabral, talvez não compreendiam o que Cabral dizia.
Será que o pensamento de Cabral tem um valor forte na atualidade?
Não, ainda tem. Embora as nossas universidades são universidades recém-criadas, já se fez alguns estudos, alguma reflexão sobre o pensamento político-filosófico de Amílcar Cabral, mas ainda continua presente. O problema é que as pessoas não seguem de perto o pensamento de Cabral na atualidade. Mas Cabral, o pensamento de Amílcar Cabral ainda está presente.
Qual é o caminho que a Guiné-Bissau tem de percorrer para se reencontrar com a sua história?
Em 1980 houve o primeiro golpe que produziu outros golpes de Estado. Em 88, 89, em 2003, recentemente, 12 de abril. Na minha opinião, acho que já não haverá mais golpe de Estado. Porquê? Primeiro, a comunidade internacional apoiou 7 de junho de 88. Apoiou. A comunidade internacional apoiou o golpe de Estado contra o Dr. Kumbela em 2003. E desta vez, 12 de abril, a comunidade internacional virou as costas ao golpe de Estado. Aplicou as sanções de vida, não sei o quê, etc. E para além disso, os próprios guineenses, pela primeira vez, não apoiaram um golpe de Estado. Acho que ninguém apoiará mais um golpe de Estado, porque já viram de que isto provoca zigue-zague. A gente vai à frente, depois volta atrás, vai à frente, volta atrás, etc. Então a gente já tem a consciência de que essa instabilidade crónica, digamos assim, não faz marchar o país para frente.
Acredita que estão lançadas então as bases sociais para a estabilidade na Guiné-Bissau agora?
Sim, eu acho que o atual primeiro-ministro, bom, pela experiência que teve durante o seu mandato na Cplp, está a jogar bem, está a ver. A única vez em que o programa de governo foi aprovado por unanimidade dos deputados, quer do poder, quer da oposição, é este ano, porque ele fez um governo inclusivo. A partir daí, toda a gente está com a esperança de, desta vez, haverá unidade nacional, estabilidade, e desta vez haverá caminho para o desenvolvimento.
Música. 24 de setembro, dia da independência da Guiné-Bissau, a conversa foi com o historiador Pedro Murato Minato. E no final de mais desta edição da Agenda Africana, uma oferta musical muito especial, com um dos nomes maiores da cultura guineense, José Carlos Valls. Sibu Stadiante na Luta. Até a próxima quarta-feira.
Perna tarçado com papi, perna rado com labra. Se posta diante na luta, capuchunguto. Se bo panti, se bo discudai. Se busca diante na luta, cabo para ninguém. Marabu barriga por sofrer. Na boca não na juventude, a boca não espírito. Marabu barriga por sofrer. Que não na lluvia, porque nos pillo. Na luta, passa adiante, pô. Se busca adiante na luta, vai. Cabo de vitras. Se busca adiante na luta. Está adiante na luta, nunca espera ninguém. Marabu barriga por sofrer, na boca não na juventude. a pouco nos pediu. Marabu barriga por sofrer. Na boca não na jube e a pouco nos pediu. Marabu barriga por sofrer. Na boca não na jube e a pouco nos pediu. Marabu barriga por sofrer. Na jubia, porque nos pediu. Mara, com barriga, me sofri. Na máquina, na jubia, porque nos pediu. Mara, com barriga, me sofri. Na máquina, na jubia, porque nos pediu. Mara, com barriga, me sofri.